paciência é uma virtude, presidente, que a gente deve permanentemente treiná-la.
Senhor presidente, isso que Vossa Excelência é um grande senador, porque eu assisti diversos pronunciamentos e quero assinar embaixo aí do que o senhor tem falado. Parabéns, Vossa Excelência.
Eu espero, senhor presidente, que ao final desses primeiros 8 anos nesse Senado eu possa ter para o Brasil a mesma respeitabilidade que Vossa Excelência tem. Não apenas para o povo do Rio Grande, mas pela obsessão santa que Vossa Excelência tem em defender as causas do trabalhador, especialmente aqueles trabalhadores mais desassistidos, que são os aposentados do nosso país. Vossa Excelência tem, por exemplo, lá do meu estado, uma simpatia extraordinária. Nós temos uma audiência muito grande, tanto da rádio quanto da TV Câmara, temos canal aberto da TV Câmara para Paraíba, e as pessoas tinham uma torcida muito grande com a sua recondução.
Muito obrigado.
Eu vi diversas manifestações de mulheres humildes do interior, de homens com as mãos calejadas, trabalhadores, perguntando a mim como está a situação do nosso país. Eu digo, o Rio Grande vai fazer justiça a esse extraordinário homem público. Parabéns, e eu espero trilhar esses caminhos de respeitabilidade moral, cívica, que Vossa Excelência tem feito aqui como exemplo no Senado.
Muito, muito obrigado.
Trago, antes de falar um pouco sobre a minha Paraíba, 2 informações importantes. Acontece nesse instante, na Subcomissão de Reforma Administrativa, presidida pelo nosso queridíssimo Eduardo Suplicy, uma reunião importantíssima na sala da Comissão de Constituição e Justiça. É que o professor Marcos Vinícius, da Fundação Getúlio Vargas, está oferecendo explicações aos senhores senadores que compõem esta comissão a respeito do trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas num levantamento que foi solicitado pela mesa diretora da Casa por ocasião de uma série de medidas que hão de ser tomadas para reformar administrativamente a nossa casa, o nosso Senado. O senhor Marcos Vinícius, portanto, neste exato momento, encontra-se oferecendo pareceres, propostas, ideias, em nome da Fundação Getúlio Vargas. E, para meu júbilo, uma outra informação importante. Acontecerá agora, às 19 horas, no Centro Cultural Banco do Brasil, o lançamento do livro Sarney, a Biografia, cuja autora é a doutora professora Regina Echeverria. Ela lança a história de um homem público, de um intelectual, de um estadista, de um homem que foi responsável pela transição democrática neste país, de um humanista, de um filósofo, de um membro da Academia Brasileira de Letras, de um membro do nosso partido, do PMDB e do presidente da Casa. O senador Sarney completa 50 anos de vida pública, exatamente no momento em que o PMDB completa 45 anos de atividade partidária. E neste dia, para coincidir essas datas, a professora Regina Echeverria lança o livro Sarney, a Biografia. Convido todos os companheiros do partido para prestigiar este momento importante na vida política de um homem que faz parte da história política brasileira. Mas, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores, trago a esta tribuna uma preocupação muito grande com a fragilidade do nosso governo da Paraíba, com quem tem tratado a educação. Muitas e muitos e-mails, muitas e muitas reclamações, muitas e muitas comunicações chegam ao meu gabinete e estudos feitos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do meu estado, Sintep, tornam público que atualmente 40% das escolas estaduais estão sem funcionar por motivo de falta de recursos humanos e falta de infraestrutura. Eu andei pelo meu estado, visitei diversas cidades nesse último final de semana e encontrei essa triste realidade. Já há mais de 60 dias do início do ano letivo e nós temos 40%, segundo dados do Sinep, de escolas estaduais paralisadas. O funcionamento em caráter precário dessas unidades de ensino é mais um dado para prejudicar a já combalida situação da educação pública, que atende principalmente às classes populares, aos setores menos abastados da sociedade. Naturalmente, o governo nega esses dados. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação, são 66 escolas passando por reformas, portanto, sem atividade. No final de janeiro, o secretário de Educação, Fernando Abá, veio a público anunciar o adiamento do início do ano letivo nas escolas estaduais. O adiamento já foi, como numa linguagem médica, os primeiros sinais, os primeiros sintomas de que não estava bem a questão da educação pública na Paraíba. Esse retardo deveria seria devido à necessidade do recadastramento dos trabalhadores que atuam no setor. Segundo o próprio secretário, 424 escolas, 41% do total, contariam quase que somente com os chamados prestadores de serviço. Como essa situação da renovação desses contratos não está totalmente resolvida, com certeza existe o comprometimento da atividade funcional destes servidores. Para aumentar mais a confusão, existem reclamações que os diretores eleitos dos colégios estaduais estariam sendo substituídos por indicações políticas e não estariam sendo empossados no caso de eleições mais recentes. Duas questões fundamentais eu trago na noite de hoje. Primeiro, que 421 escolas ainda sobrevivem, presidente Paulo Paim, graças à mão de obra dos prestadores de serviço. E que estes prestadores de serviço estariam sendo demitidos ou substituídos por indicações políticas, uma nova leva de prestadores de serviço. Com essa interrupção, com esse ato, nós teríamos, basicamente, uma das razões para que o ano letivo no meu estado ainda não se iniciasse na sua totalidade. Uma outra questão que aflige é exatamente os diretores das escolas. O Plano Nacional de Educação, aplicado no meu estado, prevê eleições diretas para diretores das escolas. Nós não temos ainda na sua plenitude. E o que é pior, os diretores eleitos não estão conseguindo se empossar, ou a Secretaria de Educação não está os impulsionando, porque estão sendo substituídos, segundo os dados do sindicato da categoria, por indicações políticas, subvertendo toda a ordem democrática. Essa intromissão indevida na gestão das unidades escolares prenuncia o caos administrativo e o desencontro de informações. As autoridades do Estado tratam o funcionalismo público com desdém, descumprindo invariavelmente promessas e acordos, que o diga os nossos policiais militares. Nós votamos na Paraíba uma legislação estadual, semelhança à imagem e semelhança da legislação do Estado de Sergipe, aumentando gradualmente os recursos para a Polícia Militar, tentando implantar no nosso Estado algo que seria parecido com a luta de Vossa Excelência, com a luta minha, que é a chamada PEC 300, aqui no Congresso Nacional, e nós não conseguimos ver uma lei estadual ser cumprida muito precocemente. Nos primeiros vagidos do novo governo, houve uma intervenção via Justiça Estadual para o não cumprimento dessa lei estadual, prejudicando, assim, milhares de profissionais de segurança pública do meu estado. Agora, no início de março, frustrou-se os profissionais de educação, com que tinha se acertado pessoalmente o pagamento de progressões horizontais, retroativos a janeiro, afetando inclusive o cálculo do terço de férias da categoria. Depois dos problemas causados pelo não cumprimento de promessas aos trabalhadores na área de segurança pública, como falei agora há pouco, agora é a vez dos professores e funcionários das escolas ameaçarem paralisar as suas atividades. Ainda que saibamos todos os problemas que essas greves causam, não podemos tirar a razão desses professores diante do misto de intransigência e insegurança com o cumprimento dos acordos. Melhor seria se essa nova gestão estadual estivesse focada na solução dos problemas e não na criação ou no agravamento destes. Mesmo com os avanços em termos recentes, a Paraíba ainda tem uma das maiores taxas de abandono escolar no ensino fundamental. Caríssimo presidente, ainda segundo dados do INEP, do Ministério da Educação, 11,5% de evasão escolar existe no meu estado, sacrificando assim milhares e milhares de crianças. Trata-se da segunda pior no Brasil, perdendo apenas para Alagoas, que chega a 12%. O diagnóstico da origem do problema não é novidade. A falta de escolas motivadas, a existência do trabalho infantil, do abuso e da exploração sexual, o fracasso escolar, a pobreza e a ausência do transporte são as causas mais frequentes em relação a esses abandonos ou esta evasão. A questão do transporte escolar, por exemplo, é de responsabilidade das autoridades. A conjugação de recursos municipais, estaduais e federais, entretanto, não tem conseguido fazer frente às necessidades reais da população, especialmente no estado carente como a nossa Paraíba. Segundo os dados da Confederação Nacional dos Municípios, o governo federal aporta pouco mais de 16,5% dos recursos necessários, calculados em R$ 876 por aluno ano. Acrescido os recursos onde os governos estaduais também auxiliam, como é o caso na Paraíba, o montante chega a 30% em média. Ainda é um cobertor muito curto. Prefeituras pobres com despesas de transporte escolar altas formam a receita ideal para colocar a população em grave risco. Há 2 anos atrás, queridíssimo presidente, na cidade de Sousa, aconteceu uma das maiores tragédias no famigerado transporte escolar neste país, que ainda se submete em algumas regiões do interior ao chamado pau de arara. Esse tipo de transporte, ele é feito no interior do país para transportar animais, em caráter extravagantemente precário. Crianças são colocadas em carrocerias de caminhonetes, adaptadas, entre aspas, sem nenhum tipo de segurança. E na região de Sousa, um desses carros vitimou dezenas de crianças num acidente trágico que aconteceu. O retrato do transporte escolar para o país foi muito evidenciado a partir desse acidente trágico que aconteceu no nosso estado. Eu louvo o presidente Lula, o ministro da Educação, que implantou, junto com o FNDE, um programa muito importante de substituição destes transportes ditos escolares por ônibus para que a população possa ser atingida. E durante a última semana, eu estive junto com o presidente do FNDE e lá ouvi que no governo da presidente Dilma havia a prioridade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para que o Brasil, em pelo menos 3 anos, pudesse abastecer todo o interior com transportes escolares dignos da cidadania de cada criança. Veículos mal conservados, utilização do pau de arara, locações irregulares, uso de indivíduo de transporte são apenas algumas das reclamações que identificamos em todo o país. O governo da Paraíba prometeu instituir uma ouvidoria específica para essa questão. Esperamos que ela também não seja mouca, como dizem os nossos paraibanos, como outras partes deste governo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o quadro que agora apresento, com pequenas variações, pode ser encontrado nas várias partes deste país. A gravidade das mazelas da educação, entretanto, segue mais ou menos o quadro de desequilíbrios regionais, tanto em nível nacional quanto em cada estado. Amenizada em regiões mais ricas, agravadas em regiões mais carentes. A melhora da educação brasileira exige esforço concentrado e coordenado das 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Nenhuma delas pode falhar nas suas atribuições. As características continentais do nosso território impedem que a falta de atuação de qualquer uma dessas esferas seja suprida por outra. Conclamo, pois, a todos os cidadãos paraibanos a apertarem a vigilância sobre a qualidade da prestação de serviços públicos, em especial aqueles ligados à educação. Não deixem de cobrar do seu prefeito, do seu governador, do seu ministro, do presidente da República, da presidente da República, os papéis que lhes cabem na sustentação e na gestão desta área. Não é um problema apenas dos sindicatos de trabalhadores em educação. É uma questão de cidadania. Do senhor governador, continuarei cobrando ações que resolvam os problemas que estão pendentes em nosso estado. Não se justifica a existência de escolas paradas ou com funcionamento abaixo do mínimo necessário. Precisamos investir em infraestrutura, precisamos garantir boa formação e remuneração digna aos profissionais das áreas. As escolas adequadas, escolas equipadas, profissionais motivados, não são luxo, são parte indispensável para a solução deste problema. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, com a anuência de Vossa Excelência, com o carinho e a atenção próprios de um homem que tem também na educação um dos seus preceitos fundamentais da sua formação política. Muito obrigado.